Senhor presidente, senhores senadores, àqueles que nos assistem em casa através dos veículos de comunicação dessa casa, Rádio Senado, TV Senado. Senhor presidente, que me comunica que está prestes a deixar essa casa, eu lamento e vejo com tristeza. Vossa Excelência chegou aqui, deu seu recado em nome do povo de Rondônia, um homem honesto, idôneo, de boas ideias, uma aquisição significativa. Eu até aconselharia o nosso nobre senador Raup, meu amigo pessoal, que descansasse um pouco mais e lhe deixasse aqui para que nós pudéssemos desfrutar um pouco da sua sabedoria, mais da sua paciência, da sua bondade, do companheirismo, que eu, de uma forma muito pessoal, desfrutei, estou desfrutando e aprendi a respeitar Vossa Excelência.
Obrigado, senador Magno Malta. É uma honra ouvir as palavras de Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência a gentileza. Mas o senador Raup certamente terá aqui o seu retorno com muita galhardia.
Se a assessoria do Raup estiver me ouvindo, diga ao Raup que eu mandei pedir a ele para lhe deixar mais um pouco por aqui, que certamente Deus vai recompensar ele. Senador Pinheiro, senador Lindberg, eu acabo de sair da embaixada do Senegal. Estive no Senegal, na sua embaixada, hoje à tarde, com o seu embaixador. O que fui tratar na embaixada do Senegal? Tomamos conhecimento que a semana passada um casal de missionários, a missionária Zeneide Moraes Novaes, que é filha do senhor Zacarias, chamado de irmão Zacarias, em Itapetinga, no interior da Bahia, na cidade onde eu me criei. Se coincidência, eu não sei, mas acho que está mais próximo de ser Jesuscidência do que coincidência. A cidade que eu me criei, irmão Zacarias, era como um irmão de sangue, era um irmão de oração, de fé da minha mãe, Dona Dadá. E eu conheço essa família. E essa moça, a exemplo dos seus irmãos, que sempre tiveram um ardor missionário, um coração despreendido e a missão sacerdotal, o desejo de servir ao próximo, que lhe ardia no peito, na África. Imaginar uma moça de um bairro muito simples, chamado Nova Itapetinga. Hoje está muito bonito. Naqueles dias era muito simples, na infância, e que lhe ardia no peito o desejo de ajudar os irmãos africanos. A vida passou para todos. Eu saí de lá com 17 anos, volto todos os anos, duas, três vezes. Meus parentes vivem lá, e eu saí de lá, e eu tenho que voltar lá, senhor presidente, para não esquecer de onde é que Deus me tirou e me colocou aqui, filho de uma faxineira, que morreu ganhando meio salário mínimo por mês. Então não posso esquecer de onde Deus me tirou, porque a Bíblia diz que nós não devemos esquecer os dias dos pequenos começos. Então eu preciso voltar lá, e entrar naquele colégio onde minha mãe limpava o chão e fazia merenda para as crianças. Eu preciso voltar lá todo ano, entrar naquela cozinha, olhar, lembrar da minha mãe ali dentro e dizer, Deus me tirou daqui. É nessa cidade que vive a família do irmão Zacarias, jovem Lindberg, ser nordestino como nós. Essa moça foi para uma missão chamada Missão Servos, mantida pela Igreja Presbiteriana. Hoje, nesse momento, há 10 minutos atrás, falei com o presidente da Igreja Presbiteriana, o pastor Roberto Brasileiro, que mantém essa missão na África. Mantém essa missão. Lá está o pastor José Dilson da Silva, mantido pela Missão Presbiteriana do Brasil, senador Suplicy. E dia 6, senador Pinheiro, semana passada, a missionária lá de Itapetinga, do seu estado da Bahia, senador Pinheiro, foi presa juntamente com o pastor Dilson da Silva, eles que dirigem um orfanato escola, uma creche escola, uma obra social significativa para crianças órfãos em Madagascar. Nós estamos intrigados, porque eles foram presos semana passada e há boatos de que o julgamento já será amanhã. Tão rápido. Com acusação de evangelização de menores, maus tratos com crianças e abrigar menores sem autorização dos seus pais. Vossa Excelência sabe que eu sou uma das pessoas que tenho lutado nesse país em defesa da integridade física e moral das crianças do Brasil, combatendo o abuso e violência contra a criança nesse país. E não admito quem comete abuso e violência. Mas a minha admira muito que quem sai do seu país para uma missão como essa, a moça eu conheço. Nós sabemos que no Brasil a polícia é truculenta em alguns momentos e comete excessos. A verdade é que a maioria absoluta da polícia no Brasil, ela é sacerdotal e faz segurança pública por sacerdócio, porque é mal paga. Mas existem aqueles que extrapolam, passam do limite e cometem atrocidades. Não seria diferente lá. Eles foram levados para a delegacia, presos sob essa acusação. A acusação é que um pai das crianças, um pai de uma criança, que resolveu fazer oração e cantar músicas cristãs de família muçulmana, o pai então os entregou, eles foram presos. A Embaixada do Brasil os assistiu imediatamente, os advogados entraram com habeas corpus, o judiciário não aceitou, eles já foram levados para penitenciárias muito rapidamente e aí começou a acontecer uma série de boatos. O juiz é muçulmano, o juiz está tomando pressão dos muçulmanos e porque eles são missionários cristãos, para que sejam sentenciados rapidamente. Ontem eu falei com o ministro patriota, senador Pinheiro. E o ministro patriota me disse, olha, senador, eu estive agora em agosto, no Senegal. É um país irmão, é o único país da África que nunca teve uma ditadura, um golpe militar, e que tem democracia e nós temos relações desde 1911 com aquele país. As nossas relações são muito boas com a ministra da Justiça. E nós vamos tratar do assunto. Verdade. O ministro patriota colocou uma servidora, penso que uma secretária mais próxima dele para tratar do assunto, que tem falado comigo e com o meu gabinete, nos informando e hoje ainda nos informará a respeito da situação. A situação... Eles estão sendo guardados, aliás, defendidos por dois bons advogados, é a informação que temos. Eu resolvo, então, diante de tanta informação desencontrada, pedir uma audiência ao embaixador do Senegal no Brasil. Educado, ele me atendeu ao meio-dia e marcamos agora para as 3h30 da tarde, 15h30. E às 15h30 eu cheguei à Embaixada do Senegal e fui atendido, senhor presidente, por um embaixador educado, que ama o Brasil, aliás, que temos relacionamento e, quem sabe, uma ligação de sangue, porque efetivamente nós temos com a África. Uma gratidão muito grande tem eles pelo parceiro irmão que o Brasil tem sido da África. E disse, olha, senador... Se a questão é religiosa, o senhor pode descansar. O Senegal é laico, como laico é o Brasil. No Senegal, qualquer cidadão pode professar a sua fé onde ele achar melhor entender, como no Brasil. E disse, está vendo aqui a minha tradutora? É uma brasileira católica. Temos servidores católicos aqui. O primeiro presidente do Senegal era católico. E nós não temos qualquer tipo de problema. Não leve, não acredite, porque nós não trataríamos desta maneira. Não conheço o assunto, disse ele, mas vou me inteirar hoje e amanhã te dou todas as informações a respeito da condução desse processo. Senhor presidente, eu me dispus a ir ao Senegal na próxima semana. Com mais um senador e dois deputados numa comissão, deputados da Comissão de Direitos Humanos, para que nós possamos acompanhar de perto, uma vez que são missionários, que vivem de oferta e não dispõem de recursos para arcar com as suas demandas físicas no Senegal. Não queremos conviver com quem abusa de criança, mas eu, que conheço bem essa lida e conheço bem essa missionária, me sinto na obrigação de me envolver nesse assunto de uma forma muito profunda para deixar e dar informações claras à sociedade brasileira. Senador Pinheiro.
Senador Magno Malta, esse é um tema que até, eu não sei se posso chamar isso de coincidência, mas a gente tem vivido com essa experiência sempre ao final ou nos finais de ano. Me recordo que, numa época muito próxima ao Natal, eu fui surpreendido com uma ligação de um presidente, o presidente na época da nossa convenção, a partir exatamente do risco, porque as decisões às vezes são dessa natureza, risco de vida, ou até risco de morte, que é o mais correto, que alguns missionários enfrentam a partir exatamente de uma livre expressão da liberdade de poder falar, inclusive, de professar a sua fé e pregar a palavra. Óbvio que alguns começam a levantar e dizem, mas aí você tem que respeitar a regra do país dos outros. Respeitamos. Respeitamos, inclusive, quando esses missionários entram, eles não entram sem dizer que são missionários. Até porque, por diversas vezes, eles terminam fazendo cobranças. E aí, em todos esses casos, eu quero chamar a atenção, Vossa Excelência falou aí na questão do Ministério de Relações Exteriores, a gente tem contado com uma ótima participação. Esse caso específico que eu estou me referindo a Vossa Excelência aconteceu, inclusive, na Jordânia. E eu fiquei estava numa tentativa, imagine o que é na boca do Natal você encontrar alguém, aliás, perdão, não foi nem no Natal, foi no final de ano, pior ainda, que tem uma liberação. Mas graças a Deus, com a participação também do nosso Itamaraty, a gente conseguiu tirar o nosso missionário em tempo, inclusive, para não ser surpreendido com nenhuma outra medida. Mas quero aqui, só para dizer a Vossa Excelência, que acho que me somo a essa iniciativa. Hoje, inclusive, tive a oportunidade de conversar com o senador Paulo Paim, que não está em Brasília, para que ele pudesse delegar, inclusive pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, Vossa Excelência, inclusive, é membro, para que essa não ficasse algo como se fosse só da nossa participação pelo fato da nossa também profissão de fé, mas isso não pode ser tratado como só daqueles que professam a fé. Isso tem que ser tratado, inclusive, por aqueles que defendem direitos humanos. Combater toda e qualquer forma de intolerância. Então, portanto, essa é a bandeira, e quero dizer a Vossa Excelência que, se necessário for, estou à disposição, não tenho aí, até por conta já dessa programação feita, e inclusive na quinta-feira vou estar em Goiânia, a convite lá do nosso apóstolo César, então não tenho como desmontar uma parte da agenda. Mas o que Vossa Excelência precisar, inclusive, do nosso mandato, da liderança do PT, da Comissão de Direitos Humanos, quero me irmanar aí nessa luta para que a gente possa, de uma vez por todas, encaminhar essa questão sob a ótica exatamente do respeito aos direitos humanos e da liberdade de culto, que é importante, que, aliás, Vossa Excelência foi meu parceiro aqui nesta casa. Na época ainda eu estava na Câmara dos Deputados, quando nós, de uma vez por todas, sepultamos isso no nosso Código Civil, no que diz respeito à liberdade de culto. De que natureza for? Liberdade de culto, para que não nos acuse, como tentaram dizer na época, que a gente estava buscando só liberdade de um tipo de culto. Liberdade de culto, de todas as opções de fé, e, portanto, acho que é fundamental que a gente assegure a essa nossa missionária à condição dos direitos humanos. E, portanto, quero colocar aqui à disposição de Vossa Excelência o apoio da nossa liderança do Bloco, a liderança do Partido dos Trabalhadores e o meu mandato em particular à disposição para que nós possamos, em conjunto, trabalhar nessa questão.
Obrigado, senador Pinheiro, que incorpora ao meu pronunciamento. Vossa Excelência tem propriedade para falar, até por conta da sua confissão de fé cristã e por conta do seu exercício de luta em favor dos direitos humanos. Dizer, Vossa Excelência, que esses irmãos têm desenvolvido um trabalho grande com os talibês, chamados lá, que são crianças abandonadas na rua, tirando da rua essas crianças. E algum exagero houve e que nós queremos corrigir com esse país irmão. Com esse país irmão. Eu me lembro também que há 2 meses, 3 meses atrás, nós estávamos com a questão do pastor que estava condenado à morte no Irã, e aqui eu quero mais uma vez agradecer ao embaixador do Irã que tratou essa questão com responsabilidade, nos respeitou, eu estive diversas vezes com ele, informando, ele já estava condenado de fato, e por essa ação que fizemos, esse pastor foi tirado da cadeia e liberado da condenação à morte por conta de ele ter se convertido ao cristianismo. Então, penso que essa relação, e aí agradeço ao embaixador Abdul Aziz, que nos recebeu juntamente com o seu pessoal de forma tão respeitosa. E eu espero que já nas próximas semanas nós tenhamos a missionária Zeneide, o pastor Dilson, de volta ao Brasil. Infelizmente, as crianças ficarão sem eles, crianças de rua, abandonadas por conta de uma acusação leviana, infundada. Eu espero, quem sabe, haja um entendimento do judiciário e eles permaneçam no país para poder ajudar as crianças daquele país, irmão. Senhor presidente, eu quero mostrar a minha inconformidade e a minha tristeza. Está em todos os noticiários que o Ministério Público de São Paulo entrou com uma medida para tirar a frase "Deus seja louvado" da nossa moeda. Eles querem judicializar até Deus agora. Eu quero saber qual é o risco, eu quero saber qual é o crime, eu gostaria de entender a fundamentação, as razões pelas quais, olha, e num país cristão, se nós fôssemos um país de confissão muçulmana, um país de qualquer tipo de confissão, que esse tipo de frase não tivesse sentido para nós, aliás, tem sentido até para o muçulmano, porque é Deus seja louvado, não é Cristo, porque não é Cristo, lá é Maomé. Até para os judeus que ainda estão esperando o seu Messias, que tem em Jesus só um anjo, um espírito superior, iluminado, e não o Messias, como diz a Bíblia. Mas eu não entendo. Eu pedi minha assessoria, pelo amor de Deus, se aprofunde aí e me dê alguma informação. Porque se isso vier a acontecer, eu só preciso ver chover para cima, porque o resto eu já vi. Tirar da nossa moeda a frase "Deus seja louvado". Nós já vivemos tantas dificuldades. Quanto tempo de humilhação nós passamos com esse país, cheio de desemprego, uma inflação desgraçada, dominados e humilhados pelo FMI o tempo inteiro. Os grupos internacionais, as grandes potências, ditando ordem para nós, como hoje vive Portugal, como vive a Espanha, como vive a Grécia. A própria América, que economicamente vive um momento absolutamente delicado, e que o grande pregador Billy Graham resumiu numa frase muito simples a situação da América. Ele diz: "América esqueceu de Deus". Tirar a frase "Deus seja louvado" da moeda brasileira, eu quero. Eu estou me dirigindo ao Ministério Público de São Paulo. Eu quero entender, Ministério Público de São Paulo. Aliás, quando eu estou falando do Ministério Público, de repente não estou falando nenhum todo. Estou falando de quem está propondo a medida, a iniciativa. Porque o Brasil inteiro, o Brasil católico, o Brasil evangélico, O Brasil das religiões afro, porque professam fé em Deus, dos judeus que vivem aqui, que creem em Deus. Esse Brasil que crê em Deus, senador Suplicy, quer saber do Ministério Público de São Paulo as razões pelas quais eu não conheço o texto na sua profundidade, tomei conhecimento do debate na Globo News, no Estúdio I, com Maria Beltrão, debatendo. E essa frase nem é minha. De um debatedor que lá estava, disse: estão querendo judicializar até Deus. Portanto, eu quero aqui revelar a minha tristeza, com uma pitada muito forte de indignação, e conclamar a sociedade brasileira a se indignar. Porque o justo precisa se indignar. A indignação do justo tem sentido. Por que isso? Tanta coisa para se fazer, tanta coisa para se fazer, tanta atitude para se tomar, entrar com uma ação para tirar, Deus seja louvado, da nossa moeda. Senador Suplicy.